Bom dia, prefeito.
Bom dia, prefeito. Seja bem-vindo. Amanhã é RBA Litoral, tudo bem?
Bom dia, Douglas. Bom dia, Sandro, a Tânia. É uma alegria muito grande participar da programação de vocês e conversar com os ouvintes de todo o nosso litoral e, enfim, da abrangência da audiência de vocês, evidente. Muito obrigado.
Prefeito, da Araraquara entrou numa situação extrema, né? Lockdown desde segunda-feira, devido à nova variante. Eu queria que o senhor falasse para os nossos ouvintes, os nossos internautas, sobre a situação da cidade no momento.
Olha, Tânia, a nossa situação é grave, é muito grave, né? Só para que eu faça uma introdução, nós há 15 dias atrás, aproximadamente, e eu estava atentamente aqui ouvindo os comentários de vocês, até eu penso que eu posso ajudar nessa reflexão, nós notamos há 15 dias atrás uma mudança no perfil da pandemia. Primeiro, um nível de contaminação muito alto, que historicamente nós que estamos enfrentando a pandemia desde março do ano passado, nós temos um histórico, né? Nós já temos um registro histórico e um crescimento vertiginoso do final de janeiro para cá das contaminações. E outra diferença que é importante, é bem importante, a mudança do perfil do paciente que a doença evolui. Historicamente, na pandemia da Covid-19, os pacientes que evoluíam geralmente eram pacientes com mais de 60 anos de idade, pacientes com comorbidades, pacientes que estavam fragilizados do ponto de vista da saúde. Agora nós estamos vendo pacientes jovens, do ponto de vista clínico, saudáveis, onde a doença evolui muito rápido. Ou seja, o paciente procura uma unidade, em questão de horas ele precisa de suporte respiratório, às vezes, no mesmo dia, ele é obrigado, os médicos são obrigados a entubá-lo e ele entra em coma induzido na UTI. Então, é uma característica, né, que se manifestou muito diferente, que fez com que os profissionais de saúde da cidade de Araraquara começassem a notar, evidente, essa diferença. E nós, na semana passada, no início da semana passada, nós temos aqui em Araraquara um posto avançado da Faculdade de Saúde Pública da USP, que é o CESA, nós acionamos o CESA para que amostras fossem remetidas ao IMT, ao Instituto de Medicina Tropical da USP de São Paulo, que não só na minha avaliação, mas a avaliação de todos os profissionais médicos e dos pesquisadores que estão acompanhando a pandemia da Covid-19, o IMT hoje é o principal centro de pesquisa de coronavírus do Brasil e é a doutora Esther Sabino, foi a infectologista que conseguiu isolar o coronavírus no Brasil e conseguiu o seu sequenciamento genético. Nós pedimos o apoio do IMT, da doutora Esther Sabino, porque ela também conseguiu o sequenciamento genético das cepas de Manaus e ela está estudando a cepa de Manaus, né? E para nossa pouca surpresa, mas claro, sempre é muito chocante, na sexta-feira nós recebemos uma devolutiva do IMT dizendo que a cepa de Manaus estava circulando em Araraquara porque das amostragens que foram remetidas ao IMT, na sexta-feira, 9 amostras voltaram positivadas como sendo da cepa de Manaus. No sábado, nós tivemos devolutiva, né, de mais cepas positivadas de Manaus, né, foram 9 cepas, e no domingo 12 cepas positivadas também, de amostras positivadas como cepa de Manaus. Debatendo com os profissionais da USP, debatendo, claro, na própria sexta-feira eu comuniquei o governador João Dória do que estava acontecendo em Araraquara, ele imediatamente acionou o secretário estadual de saúde, o Jean Gorenstein, e colocando a Secretaria Estadual de Saúde à nossa disposição. Também eu comuniquei o doutor Dimas Covas, presidente do Butantan. Enfim, tomamos as medidas necessárias e nesses diálogos e também no diálogo com os profissionais de saúde da Prefeitura de Araraquara, nós achamos por bem aumentar o isolamento social, porque nós sabemos que há duas formas de você conter uma pandemia. A vacinação em massa, que não é o caso que está acontecendo no Brasil, nós temos uma produção muito baixa de vacinas. Araraquara, por exemplo, é uma cidade de 250 mil habitantes, aproximadamente, vacinamos um pouco mais de 15 mil pessoas. O índice de vacinação ainda é muito baixo. Então, se você não tem vacinação em massa, qual é a outra forma de você conter uma pandemia? É o distanciamento social, não há outra medida. E diante daquilo que nós constatamos, possivelmente, empiricamente, uma cepa muito mais agressiva na contaminação e muito mais agressiva na evolução dos pacientes, portanto, um vírus mais agressivo, nós não tivemos dúvidas em provocarmos o distanciamento social e convocarmos a cidade. E no domingo eu me reuni com todos os prefeitos da região, Araraquara, do ponto de vista da organização do SUS, da DRS, nós somos aqui DRS3, Diretoria Regional de Saúde 3, nós somos referência para 24 municípios. Eu me reuni com todos os prefeitos da região e alinhamos um único posicionamento, porque a gestão dos leitos é uma gestão regional. Se Araraquara entra em colapso no seu sistema de saúde, se São Carlos entra em colapso no sistema de saúde, se a cidade de Matão entra, que são as três principais cidades da região, a região inteira vai entrar em colapso no seu sistema de saúde. Então, nós alinhamos os prefeitos e todos os prefeitos se uniram em torno do posicionamento de provocarmos distanciamento social e, claro, corremos desesperadamente em busca da abertura de leitos. Ontem nós recebemos aqui a visita do secretário regional Marco Vignoli e do secretário de saúde Jean Gorenstein e se comprometeram conosco da abertura de 90 leitos na região para que a gente possa enfrentar essa situação. Agora nós estamos trabalhando para a abertura desses leitos. Os leitos de enfermaria são menos difíceis de serem abertos, porque o leito não é você instalar uma cama, você tem que instalar a infraestrutura. E, se vocês me permitem, eu chamo muito a atenção dos ouvintes nesse sentido, enfim, é angustiante você entrar, e eu tenho ido constantemente às nossas unidades de saúde que atendem pacientes sintomáticos de Covid-19, é angustiante você ver a pessoa querendo respirar e não conseguindo respirar. Né? Mesmo com as máscaras de alta pressão, o paciente tendo muita dificuldade de alimentar de oxigênio o seu corpo. Então, é angustiante, é uma doença que ela é, nesse sentido, ela é cruel, porque o oxigênio, que é o alimento mais importante para a nossa vida, para que a gente possa viver, e ele é gratuito, ninguém cobra nada para que a gente retire o oxigênio do ar, o paciente morre sem condições de extrair oxigênio, sem condições, muitas vezes, de extrair e de absorver o oxigênio devido ao quanto que se compromete o sistema respiratório, de absorver o oxigênio mesmo quando ele é bombeado com alta pressão para dentro dos pulmões. Então, quando você fala de ampliação de leito de UTI, o Brasil vai viver uma situação, já está vivendo, terrível, que é você ter capacidade de produção de oxigênio. E não é só o cilindro que você, que já está difícil adquirir. É os sistemas hospitalares, eles têm usinas de produção de gases medicinais. Ele tem que produzir os gases para que o oxigênio seja bombeado em alta pressão. E você não tem usina pronta entrega no Brasil. E com a situação dos estados da região norte, hoje você precisa entrar na fila de produção de usinas. Nós aqui em Araraquara, por exemplo, estamos hoje o nosso maior desafio é ampliarmos as nossas usinas, porque, para vocês terem uma ideia, para que eu dê um exemplo bem chocante e prático. Né? Nós montamos um hospital de campanha em 2020 e não desmontamos, e dimensionamos esse hospital de campanha para 30 leitos de enfermaria e 20 leitos de UTI. E dimensionamos a produção de oxigênio para esses leitos. E o leito de enfermaria, geralmente, ele consome pouco oxigênio de alta pressão, geralmente é o catéter nasal, né, que os pacientes utilizam. O que nós estamos vendo com essa nova caracterização da doença é que o paciente entra no leito de enfermaria já necessitando de a máscara de alta pressão. A máscara de alta pressão, a máscara VNI, ela consome o dobro de oxigênio que o tubo, porque o tubo, você joga o oxigênio de alta pressão direto no pulmão. A máscara de VNI, você joga o oxigênio de alta pressão para que você atenda o paciente sem um procedimento invasivo, que a intubação é um procedimento muito invasivo, só que a máscara de alta pressão, ela vaza o oxigênio pelas laterais, portanto, você precisa de mais oxigênio para poder atender a demanda do paciente. Com isso, as redes de oxigênio elas são rebaixadas, porque você tem mais oxigênio demandado do que capacidade de produção. Então, você precisa aumentar a sua capacidade de produção, e você só produz oxigênio se você tiver usinas potentes de produção de gases. E essas usinas não estão na prateleira no mercado brasileiro. Ao contrário, as fábricas hoje, tem países que já ligaram o sinal de alerta de que essa segunda onda, essa cepa de Manaus, a cepa do Reino Unido, a cepa da África do Sul, vai circular pelo mundo como circulou na Europa. E que, portanto, né, haverá necessidade de infraestrutura de produção de gases. Então, muitos países da América do Sul estão demandando as fábricas brasileiras de produção de usinas de gases medicinais. Então, hoje, não é só você ter autorização do governo do estado para você ampliar leite de UTI. Você precisa ter capacidade de ampliação desses leitos. No caso de Araraquara, o nosso maior desafio hoje é ampliarmos a nossa capacidade de produção de gases medicinais para que a gente possa fornecer oxigênio em alta pressão para os pacientes que a doença está evoluindo. Então, é um quadro grave e eu quero aqui aproveitar a audiência de vocês em todo o nosso litoral, inclusive a audiência que sobe a serra, para dizer que aquilo que Araraquara está vivendo é o prenúncio de algo que o estado de São Paulo certamente vai viver, porque a nova cepa de Manaus não está circulando em Araraquara, e é evidente que não. E vocês relataram uma situação aí do litoral que ela é gritante, porque é tradicional, faz parte da tradição, né, o interior de São Paulo ir para as cidades do litoral, seja da região de Santos, Guarujá, seja o litoral sul, seja o litoral norte, é tradição o interior ir para as praias do litoral paulista. Então, é evidente que essa circulação do vírus que está aqui no interior, e ontem nós já vimos, né, as cepas de contaminação comunitária, portanto, cepas que já estão circulando, já foram detectadas em São Paulo e a cada dia está se detectando mais, já estão em Sorocaba. Portanto, elas não estão só no interior, já estão em São Paulo, na Grande São Paulo. Então, é evidente que isso nós estamos vivendo aqui é o prenúncio de algo que o Estado de São Paulo vai viver e que certamente o Brasil vai viver. Por isso que eu tenho dito, e eu encerro aqui a minha intervenção, que nós certamente viveremos em 2021 um cenário muito pior do que aquilo que nós enfrentamos em 2020. O que está em prenúncio nesse momento é um quadro da pandemia em 21 pior que a de 2020. Se alguém achar que eu sou o cavaleiro do caos, eu digo para vocês, do ponto de vista científico, é só nós compararmos fevereiro de 2020 com fevereiro de 2021. Evidente que nós não estamos vivendo nem perto isso que nós estamos vivendo hoje. Em fevereiro de 2020, nós tínhamos alguns casos na capital de São Paulo, a doença não tinha nem entrado em Manaus ainda, pela Zona Franca de Manaus. Hoje nós estamos em meados de fevereiro, o interior de São Paulo detectando a nova cepa e a agressividade da nova cepa. Ontem o prefeito de Chapecó, portanto uma cidade lá de Santa Catarina, de uma região também rica de Santa Catarina, dizendo que o sistema de saúde entrou em colapso. Nós vimos ontem o Rio Grande do Norte, nós estamos vendo o Pará, nós estamos vendo o Acre, nós estamos vendo ontem, eu vi uma manifestação já de Fortaleza, onde o sistema já sofre uma pressão muito forte. Então, se o governo federal não entender o que está vindo aí e não tomar as medidas necessárias, nós poderemos viver no Brasil uma situação caótica, né? E digo, pior do que aquilo que nós enfrentamos em 2020.
Dinho, há uma manifestação, né, em outras regiões, na mesma linha do que você vem nos apresentando aqui. Por exemplo, o governador Ronaldo Caiado já aponta para a necessidade de lockdown lá em Goiás. No Triângulo Mineiro, né, ali Uberaba, Uberlândia, etc., a situação também é uma situação que parece caminhar na mesma linha. Te faço uma pergunta aqui, Edinho, sobre a necessidade da adoção de uma política em escala nacional. Você avalia que o país precisa de um lockdown imediato?
Olha, Douglas, eu diria a você que se nós, de fato, caracterizarmos que essa nova cepa circulante caracterizarmos cientificamente, porque empiricamente aqui eu digo a você, eu cravo para você que ela é muito mais agressiva do que a versão original do coronavírus. Mas cientificamente ficar caracterizado que essa nova cepa, que ela é de fato isso que a Araraquara está vivendo, se nós tivermos dados de propagação da nova cepa, de dimensão nacional ou nos grandes centros urbanos, como você falou aí, de Goiânia, Goiás, do Triângulo Mineiro, nós estamos vendo Santa Catarina, nós já estamos vendo regiões do Pará, nós estamos vendo o Acre, ontem o Rio Grande do Norte. Eu penso que nós não temos, vou dizer para você assim, com muita tranquilidade, enquanto gestor, nós não temos estrutura no Brasil, hoje, nesse momento, para suportarmos uma pandemia com as características que nós estamos vendo em Araraquara. E não é Araraquara, né? Ontem, o secretário de Saúde já me disse que foi encontrada a nova cepa em Jaú. Né? Ontem, eles já estavam pesquisando amostras de Bauru, amostras de Franca. Rio Preto também já tem uma pressão de leitos, certamente tem algo diferente acontecendo lá. Então, se essas regiões do estado de São Paulo estão caracterizando algo agressivo que nós vimos em Manaus, eu penso que cabe, sim, medidas mais restritivas, medidas que provoquem o isolamento social, medidas que evitam uma mortalidade absurda. Eu posso te dar, só para dados de comparação, nós tivemos em janeiro, que já era, uma parte de janeiro já estava caracterizando a contaminação pela nova cepa, 24 óbitos em Araraquara. Nós estamos praticamente na metade do mês em Araraquara, nós estamos com 37 óbitos. Ou seja, a tendência é que a gente encerre o mês aí com o dobro de óbitos comparado a janeiro. Eu tô te dando uma amostragem. Se isso se caracteriza nacionalmente, é um genocídio. É um genocídio. Né? Então, nós precisaríamos, sim, primeiro, de termos essa dimensão e aumentarmos o ritmo de vacinação. Eu não sou pesquisador na área da saúde, mas me parece que a vacina, a Coronavac, ela é a base do seu desenvolvimento é o vírus inteiro, né? Ao contrário de outras vacinas, que é o vírus fragmentado. Me parece que a Coronavac, por tudo que eu tenho lido, é, nesse momento, talvez a vacina mais eficaz no combate a uma nova cepa, portanto, a um vírus com sequenciamento genético diferente. Se isso é verdade, e se nós temos no mundo outras vacinas com essa característica sendo produzidas, nós deveríamos estar importando desesperadamente essa vacina, porque você está falando de um país que, se nós tivermos uma pandemia agressiva, nós vamos ter um genocídio no território nacional. E essa é a minha maior preocupação. Claro, eu tenho que cuidar de tudo isso que a Araraquara está vivendo, mas, enquanto brasileiro, me preocupa muito o prenúncio do que está por vir.
Prefeito, bom dia. Obrigado por estar participando do nosso programa. Primeiramente, eu gostaria de parabenizá-lo pela coragem política de ter decretado o lockdown, que a gente sabe que é uma operação complicada do ponto de vista econômico e até mesmo de adesão das pessoas. Eu gostaria de saber duas questões do senhor. O lockdown, ele também está acontecendo nas outras cidades que fazem parte do Departamento Regional de Saúde, que o senhor comentou que são outros 23 municípios, além de Araraquara. E a outra, eu gostaria de saber qual que é o sentimento do senhor ao lidar com essa situação, ao mesmo tempo que a gente vê o presidente pedindo para as pessoas irem para as ruas e andando de jet ski nas praias de Santa Catarina.
Olha, Sandro, primeiro vou começar pela última pergunta. Eu desde a pandemia no ano passado, que eu tenho dito o seguinte: nenhum país do mundo tem o que o Brasil tem, que é um sistema único de saúde implantado com capilaridade. Se você pegar qualquer cidade de qualquer região do Brasil, seja ela cidade de 3 mil, 2 mil, 4 mil habitantes, você vai ver um braço do SUS nessa cidade. Ou é uma equipe de saúde da família, ou é uma unidade de urgência e emergência, ou é um agente comunitário de saúde. O SUS tem uma implantação nacional. Portanto, nenhum país do mundo tem a capilaridade de um sistema que o Brasil tem. Nós, tecnicamente, nós temos condições de responder à pandemia mais que qualquer outro país do mundo. O que nos falta, então, para que nós, hoje, amarguemos, né, o segundo índice de mortalidade do planeta? Só perdemos para os americanos, porque lá eles não têm sistema público de saúde e ainda vivenciaram a situação de um presidente que menosprezou a pandemia enfim, os Estados Unidos hoje vai carregar, ao longo da sua história, a marca do país que mais matou na pandemia de coronavírus no mundo. E o Brasil é o segundo. Então, como pode um país que tem um sistema público de saúde, que tem capilaridade, que tem, portanto, capacidade de agir rápido, como pode esse país ter... nós estamos caminhando aí para 250 mil mortes no Brasil. Como pode ter um índice de mortalidade tão alto? Eu digo que é porque nos falta liderança. Nos falta a liderança necessária para que esse sistema funcione. Eu nunca vi isso na minha vida. Quem é prefeito, e quem está na vida pública brasileira, como eu estou há um bom tempo, eu nunca vi todas as entidades municipalistas pedindo a demissão de um ministro. Eu nunca vi isso na minha vida. A Frente Nacional de Prefeitos pedindo, ontem a CNM pedindo a demissão do ministro da Saúde. Então, nos falta um presidente para liderar o Brasil, nos falta um presidente para liderar o Brasil do ponto de vista da defesa da vida do povo brasileiro e da defesa da saúde pública, nos falta um ministro que tenha a autonomia necessária para liderar o SUS. Digamos que o Mandetta, se a gente olhar o histórico do Mandetta como deputado, incluindo um deputado que foi militante contra o Mais Médicos, mas a gente tinha um ministro da Saúde. Olha aqui, eu estou falando de um ministro que foi contra o Mais Médicos, mas nós tínhamos um ministro da Saúde que tinha autonomia, que se norteava pela ciência, se norteava pela medicina. Hoje nós não temos um ministro da Saúde que sequer domine os processos do SUS. E não precisa... Ah, é médico? Não, nós já tivemos bons ministros da saúde que não foram médicos. Né? Eu estou aqui, inclusive, reconhecendo o Serra como um bom ministro da saúde que não foi médico. Mas é terrível, portanto, o Brasil não ter uma liderança que nos conduza nesse processo tão difícil. Nós estamos vivendo algo que o Brasil nunca viveu. Se nós pensarmos o que foi a Segunda Guerra Mundial no Brasil, não é nem perto do que a pandemia tem gerado do ponto de vista humanitário e econômico. A Primeira Guerra Mundial, então, não fez nem cócega se nós pensarmos diante do que nós estamos vivendo. Então, o Brasil está vivendo o seu maior desafio histórico do ponto de vista da humanidade, né, da vida do povo brasileiro. Nós nunca... Quando o Brasil se envolveu, por exemplo, na Segunda Guerra Mundial, a guerra acontecia na Europa, nós mandamos os pracinhas para a Europa. Tirando o impacto econômico, da recessão econômica que a guerra provocou, nós não vivenciamos isso que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo uma guerra que já levou a vida de mais de 200 mil brasileiros. Uma guerra. E nós estamos enfrentando uma guerra sem uma liderança que instrumentalize o país no enfrentamento dessa guerra.
Prefeito, você, quando decretou o lockdown, você deu um prazo de 15 dias. Né? Eu queria que você dissesse aqui para a nossa audiência quais são os critérios para esse prazo e como é que você vem monitorando isso, né? E da possibilidade eventual de você prorrogar esse prazo.
E aproveito para Douglas terminar de responder a questão que o Sandro fez. A cidade, ela até que acolheu bem o lockdown, ou o aumento das restrições. Né? Acolheu bem. Nós ainda não sentimos, né, numericamente, o impacto do isolamento da forma como nós queremos. Eu penso que a Araraquara tem que passar dos 50% de isolamento. Nós temos que buscar essa meta. Nós temos que superar os 50%, né, para que a gente possa ter um reflexo na queda da contaminação. A contaminação ainda continua num ritmo acelerado na cidade. Até porque o positivado de hoje, ele é reflexo de uma fotografia do passado, né? Nós sempre estamos correndo atrás do passado. O paciente que manifesta sintomas hoje, ele se contaminou uma semana atrás, né? E o paciente que está contaminado, que positivou agora, ele vai fazer pressão sobre os leitos daqui uma semana ainda, porque é o prazo para a doença evoluir. Então, as restrições que nós estamos tomando hoje, elas vão se refletir na queda da contaminação daqui uma semana. E na queda da pressão sobre os leitos daqui 15 dias. Porque a gente tem que entender que na pandemia a gente sempre está fotografando agora o passado, aquilo que já aconteceu. Então, a cidade respondeu bem. Tem manifestações? Tem. Tem atos aqui na frente da prefeitura? Tem. Vídeos ofensivos, pressões, mas... primeiro, isso faz parte de uma democracia que se pretende a ser adulta e madura. Então, isso não me abala. Sinceramente, não me abala as pressões, as manifestações. O meu nome nas redes sociais, quando agride a moral, a honra, do ponto de... aí eu tomo as providências jurídicas que cabem. Mas enquanto fica na crítica, no negacionismo, na não crença da ciência, acreditando que existe um escalonamento entre economia e vida, eu fico chocado, fico, enquanto ser humano, entristecido de ver as pessoas escalonando o que é mais importante, uma empresa ou a vida. Acho que essa contradição não deveria existir. Eu entendo o sofrimento dos comerciantes, dos pequenos e médios empresários, eu entendo, mas um prefeito responsável tem que seguir a ciência. Eu não posso governar por achismo. E o que é que a ciência me diz hoje? Só tem uma forma de eu não entrar em colapso, da cidade não entrar em colapso, o sistema de saúde. É o distanciamento social, não há outra forma. Se alguém me der outra forma, eu topo debater. Mas o que a ciência me diz hoje, todos os pesquisadores, profissionais da saúde, é para fazer com que a curva de contaminação caia, é o isolamento social. Então, eu vou adotar isolamento social. Se amanhã o isolamento social fizer com que as contaminações caiam e eu não tenha mais pressão sobre leitos, e se eu tiver, se a ciência me der segurança que eu possa ir voltando, né, com essa nova normalidade, com as flexibilizações, eu adotarei as flexibilizações. Mas sempre vou me nortear pela ciência. Porque lá na frente tem vidas, tem pessoas que têm que ter o direito de lutar pela vida. E quando você não tem um leito estruturado e equipado para pôr um paciente, essa pessoa perde o direito de lutar pela própria vida. Isso é dramático, isso é ferir todos os nossos preceitos humanos. A gente não pode normalizar a morte. Ah, é normal as pessoas morrerem. Não é normal as pessoas morrerem, é normal as pessoas viverem. Não existe normalidade da morte. A morte sempre tem que nos chocar. A gente não pode, nós não podemos nos acostumarmos em ver as pessoas morrendo. Então, se o distanciamento vai durar 15 dias, 20 dias, vai depender muito dos indicadores científicos de saúde pública.
Prefeito, queria agradecer muito a participação de você aqui no nosso Manhã RBA Litoral, falando aí para os nossos ouvintes, nossos internautas, a situação de Araraquara, uma situação extrema, mas muito necessária. E queria agradecer a sua participação. E até uma próxima oportunidade.
Muito obrigado, Tânia, muito obrigado, Douglas, muito obrigado ao Sandro, muito obrigado aos internautas e aos ouvintes pela oportunidade de estar conversando com vocês e de aproveitar a audiência de vocês, a credibilidade de vocês, para tratar de temas tão importantes para esse momento da nossa história e das nossas vidas. Muito obrigado.